muitas vezes ansiosos em fazer várias coisas, ansiosos em querer apresentar resultados, ansiosos em querer mostrar que nós sabemos fazer muitas coisas. Mas esquecemos que antes de fazer tudo isso, existe um momento de preparo, existe um momento que a gente precisa parar, precisa sentar e precisa também afiar o nosso machado. Eclesiastes 10, capítulo 10, versículo 10 também. Diz assim a palavra de Deus: Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer nessa noite. Pai, conforme foi dito aqui, Senhor, não existe mérito, Senhor, em mim. Não existe mérito, Senhor, em nenhum de nós aqui nessa noite. Pai, Senhor, é somente pela sua graça, Pai, que nós podemos estar aqui nessa noite. Pai, eu te peço, Pai, que os nossos corações possam estar preparados, Senhor, para receber a palavra que será ministrada nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa falar, Senhor, de uma forma suave na vida de cada uma dessas pessoas. Mas, Senhor, que essa forma suave possa gerar transformação em cada uma dessas vidas, Papai. Eu te peço, Senhor, que barreira, Senhor, qualquer impedimento, Pai, que possa haver, Senhor, nenhuma distração, Pai, tudo isso venha cair por terra, mas que nós possamos absorver ao máximo aquilo que o Senhor falará aos nossos corações nessa noite. Pai, eu já te louvo e te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas nessa noite. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, gente. Gente, o livro que nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão. Acredito que a maioria de vocês sabe. O curioso é que o rei Salomão, no livro de 2 Crônicas, logo no início desse livro, Deus chega para Salomão num belo dia. E o que Deus fez para Salomão, acredito que é que muito de nós também gostaríamos que Deus fizesse com a gente. Num belo dia, Deus chegou para Salomão e falou assim: Salomão, é o seguinte, eu te concedo agora um desejo. Tudo aquilo, ou alguma coisa, aquilo que você pedir para mim, independente do que seja, isso que você pedir para mim, eu lhe concederei. Pode ser que, se Deus tivesse feito essa pergunta para cada um de nós, o que será que você teria pedido para Deus no primeiro instante? Pode ser que, se Deus perguntasse para você, te conceda agora um desejo, o que você quer para a sua vida? Independente, não terá nenhuma restrição, o que você pedir assim será feito. Pode ser que cada um de nós, movido pelo desejo do nosso coração, nós pediríamos muita riqueza. Pode ser que pelo desejo do nosso coração nós pediríamos talvez um acréscimo de dias para as nossas vidas. Para as nossas vidas, para os nossos familiares. Pode ser que no desejo do nosso coração pediríamos que pessoas queridas voltassem a estar conosco nos dias. Só que Salomão não foi movido por nenhum desejo do seu próprio coração. Salomão, ele tinha uma grande tarefa, que era reinar todo o povo de Israel. E Salomão chegou para Deus e falou assim: Deus, eu só te peço uma coisa, me dê sabedoria para reinar esse povo que é tão grandioso. E Deus sondou o coração de Salomão. E Deus viu que havia verdade nesse pedido. E Deus falou assim para Salomão: Salomão, por que você não me pediu riquezas? Você não me pediu poder, você não me pediu honra, você não me pediu nada disso. Pelo simples fato de você ter me pedido sabedoria, eu acrescentarei para você todas essas coisas. É importante nós termos a sensibilidade que tudo aquilo que nós temos vivido nos nossos dias, Deus sonda os nossos corações e sabe a intenção real do nosso coração. Deus sabe como muitas das vezes, quando nós tomamos tal atitude, se nós queremos obter vantagem em cima disso. Temos que ter cuidado que, para as pessoas, nós conseguimos esconder o que está dentro do nosso coração. Mas para Deus, nada fica no obscuro. E com isso, depois de Deus ter concedido isso para Salomão, a Bíblia vai nos falar que o Salomão foi o homem mais sábio da Terra. E nesse ano, no Legacy, durante todo esse ano, nós vamos focar muito em falar para vocês sobre maturidade. E maturidade, nós não vamos falar somente sobre maturidade carnal, se você tem aprendido as coisas aqui no mundo, na terra, mas nós vamos falar principalmente sobre maturidade espiritual. Se você tem aprendido, e tudo aquilo que você tem aprendido, se você tem colocado em prática na sua vida. E é importante nós sabermos que sabedoria é sinal, forte sinal de maturidade. Quando nós temos sabedoria, nós sabemos que, diante de tal situação, como que nós devemos agir. Quando nós temos a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, nós sabemos que no momento de adversidade, nós não temos que olhar para trás e olhar, falar para Deus e reclamar com Deus, blasfemar com Deus e questionar a Deus porque tudo isso está acontecendo. Quando nós temos sabedoria, nós sabemos que esse momento de luta, que esse momento de guerra é somente um momento passageiro. Que no meio da tempestade, sempre há bonança para a vida de cada um de nós. Quando nós temos sabedoria, nós sabemos lidar com cada uma dessas atitudes. E é importante você saber que conhecimento é diferente de sabedoria. Você pode aqui falar para mim que você conhece muito da Bíblia. Pode ser que se eu falar aqui um versículo, um livro e um capítulo, você vai me falar aqui o que está escrito nessa referência. Isso é conhecimento. Você guardou e armazenou no seu coração uma quantidade grande de informações. Só que sabedoria, eu acredito que é o estágio acima do conhecimento. Sabedoria é que quando todo o conhecimento adquirido, tudo aquilo que você aprendeu e que você tem guardado na sua mente e no seu coração, isso você pratica no seu dia a dia. Isso sim é sabedoria. Quando você aprende aquela palavra, que você ouve aquela palavra, você guarda isso no seu coração. E a intenção é que não é que você seja somente um banco de dados que armazene as informações e não faça nada. A intenção é que você guarde tudo isso e que isso seja a prática da sua vida quando você estiver lá fora. Que toda palavra aqui ministrada, que não seja para você entrar pelo ouvido e sair como pelo outro, como nós muito falamos. Mas que a palavra que for ministrada aqui, independente da pessoa que estiver, que ela possa entrar pelo seu ouvido, venha ser guardada no seu coração e possa ser praticada na sua vida. Não seja você somente um armazenador de conhecimento. Coloca isso em prática na sua vida. E indo agora para o texto que nós lemos em Eclesiastes 10. Afiar o machado para nós é um fundamento espiritual que Deus deixou para cada um de nós. Um fundamento espiritual que afiar o machado se refere a um tempo de preparo, um tempo de se pensar as estratégias. E principalmente, afiar o machado se refere a um tempo de relacionamento com Deus. A palavra vai nos falar que quando o machado não está afiado, quando o machado está cego, é necessário você empenhar mais força no seu trabalho para que você possa obter o sucesso. Agir com sabedoria, a palavra vai nos dizer, quando você age com sabedoria, aí sim você obtém um sucesso. Afiar o machado é tempo de relacionamento com Deus. Nós vivemos dias cada vez mais corridos. Somos cobrados por diversos lados. Somos cobrados dentro da nossa casa. Somos cobrados no trabalho. Somos cobrados em nossos relacionamentos. E nós somos cada vez mais ansiosos em querer apresentar resultados. Nós queremos muitas das vezes colocar a mão na massa. Não, eu quero fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso mostrar que eu sei fazer. Não, eu sou capacitado para isso. Eu tenho talento para isso. E eu não vou negar o talento que Deus entregou para você, o dom que Deus entregou na sua vida. Só que antes de você começar a empenhar aquilo que Deus colocou no seu coração, antes de você ir para o arado e colocar a mão na arada e começar a fazer as coisas, é necessário na sua vida um momento de preparação. Para a obra de Deus acontecer, a obra de Deus, vamos se pensar assim, da mesma forma que se constrói um edifício. Aprendemos isso no Carisma durante essa semana. Da mesma forma que para levantar-se um edifício, é necessário um alicerce. Precisamos ter essa certeza no nosso coração que o fundamento interno, dentro do meu e do seu coração, levará a uma expansão externamente. Um momento de fundamento interno, um momento de fundamentação no seu coração, levará à expansão que você tanto procura e tanto quer ter. É engraçado que muitas das vezes nós nos perguntamos e olhamos, questionamos a Deus e perguntamos: Deus, por que não está dando certo? Deus, eu estou fazendo correto. É do jeito que estão me falando que tem para fazer.
é do jeito que eu sei fazer, porque eu não estou conseguindo obter sucesso com isso. Você já parou por um momento e perguntou se você tem afiado o seu machado antes de você ir para o arado? Você já se perguntou se antes de você sair pela porta da sua casa, você tem reservado pelo menos 5 minutos de oração com Deus antes de você ir fazer os seus afazeres? E aqui eu não estou falando somente de coisas da igreja, ministeriais, não. Eu estou falando pelo simples fato de você ir para a sua escola, de você ir para o seu trabalho. Às vezes chegamos no fim do dia e nos questionamos por que que nada deu certo nesse dia. Por que que parece que tudo estava remando ao contrário? Será que o seu machado não está um pouco cego? Será que o machado que você tem usado para o seu trabalho não está um pouco cego? Será que você não está precisando parar um tempo? Será que você não está precisando segurar a emoção do seu coração? A ansiedade que você vive dos dias, será que você não está precisando parar um tempo, sentar e dedicar um tempo afiando o seu machado? Eu falei algo para a banda aqui no último domingo, que foi até através disso que eu falei, que gerou essa ministração, que aí eu falo também para todos os demais ministros e músicos que estão aqui presentes também. É muito necessário e é importante sim dedicarmos tempo aprendendo técnicas para os nossos instrumentos aqui. Se você toca guitarra, teclado, bateria, contrabaixo, o que for, dedique tempo sim em aprender técnicas novas para o seu instrumento. Dedique tempo para que você possa apresentar para o Senhor o melhor que você pode, quando você estiver aqui nesse altar. Se você é ministro, dedique tempo aprendendo novas técnicas vocais, o que for, para que você possa apresentar o seu melhor para o Senhor quando você estiver aqui em cima. Só que entenda algo e guarde isso no seu coração. Nenhuma técnica que você possa ter, que você possa ter aprendido e tenha executado aqui, nenhuma técnica pode superar a unção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Dedicamos muito tempo aqui, aqui eu falo para os músicos em geral, e eu também me incluo também nessa classe. Dedicamos muito tempo em querer aprender músicas novas, querendo aprender solos novos. Não, eu quero aprender mais, eu quero fazer mais. Isso é ótimo, isso é saudável, tem que ser assim mesmo. Temos que apresentar o melhor para o Senhor, mas dedique tempo também se relacionando com Deus. Dedique tempo também da sua vida se relacionando com Deus. Nenhuma técnica que você possa saber supera a unção de Deus sobre a sua vida. É muito bonito ver aqui um louvor que é tocado de uma forma, vamos assim se dizer, perfeita. Estamos aqui e olhamos, nossa, mas que louvor abençoado. Mas muitas das vezes, falta unção. Muitas das vezes, falta um momento de preparo de afiar o machado, quando nós estamos aqui em cima. Gostaria que você guardasse isso muito, muito, muito forte no seu coração. É importante, gente, que quando nós estamos no primeiro amor, e não sei se você consegue trazer à tona quais são as atitudes das pessoas quando elas estão no primeiro amor, é até bonito de se ver. Uma pessoa que está no primeiro amor, você pode chamar ela para vir para a igreja qual o dia que for. Você pode ter certeza que ela aqui estará. Quando a pessoa está no primeiro amor, você pode ter certeza que ela mergulha na palavra. Incansavelmente ela está lendo. Ela dedica tempo de oração. Ela, quando aprende o que é jejuar, ela dedica tempo em jejum também. Pessoas que estão no primeiro amor, é lindo de se ver quando estão assim. E essas pessoas estão com o seu machado afiadíssimo. As pessoas, quando estão no primeiro amor, porque dedicam tanto tempo às coisas de Deus, às práticas espirituais, o seu machado está afiadíssimo. E quando nós vamos passando a caminhada, quando nós vamos caminhando dia após dia, anos com Cristo, parece que nós esquecemos de trazer à tona os primeiros dias. Nós esquecemos como que nós éramos nos dias do primeiro amor. E é por isso que o nosso machado cega. A palavra diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Será que você consegue trazer à tona quais eram suas práticas no primeiro amor? Eu nasci, não sei se esse termo é comum para você, mas eu nasci em um lar cristão. Eu não tive o... Desde criança, meus pais me ensinaram sobre a palavra, sobre Cristo, e isso foi maravilhoso para a minha vida. Mas eu não tive um momento que eu estava lá fora e vim à tona. Claro que eu precisei tomar a minha decisão de aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador. E é importante que você... Gostaria que você trouxesse à tona as práticas do primeiro amor. Não sei se você consegue trazer à tona um momento que o seu coração fervia de amor para o Senhor. Que não importava o cansaço, não importava se o seu dia tinha sido bom ou ruim. A única coisa que você queria era ter um momento particular com Deus. A única coisa que você queria era ter um momento a sós dentro do seu quarto para que você pudesse se relacionar com o Senhor. Você não queria saber de outras coisas. Você não queria saber quais eram as tarefas que você precisava entregar. Você não queria saber quais eram as coisas que as pessoas estavam te cobrando. A única coisa que ardia no seu coração é que você queria ter um momento a sós com Deus. E aí eu te pergunto, e me incluo nessa pergunta também. Por que nós deixamos de praticar esse primeiro amor? A palavra de Deus aqui diz que, em uma das cartas aqui que foram escritas no Apocalipse, contra você eu tenho isso, que você abandonou as práticas do primeiro amor. Conforme nós vamos adquirindo conhecimento, e como nós aprendemos conhecimento diferente de sabedoria, parece que as coisas vão entrando no automático, parece que as coisas vão entrando na rotina, e parece que você vem no culto do Legacy aqui aos sábados, simplesmente porque você quer encontrar a turminha que você gosta de trocar uma ideia. Pode ser que você, devido à rotina e os dias vão se passando, você tem vindo aqui ao sábado simplesmente pelo fato de querer sair daqui depois para um rolê. Você tem aqui um rolê marcado. Que você possa, nessa noite, a partir dessa noite, trazer à tona aquilo que ardia no seu coração há anos atrás. Não sei há quanto tempo faz isso, mas que você possa trazer à tona aquele amor que você sentia, como seu coração ardia de amor para o Senhor quando você estava no primeiro amor. E como nós falamos aqui, gente, para afiar o machado, você não consegue afiar o machado enquanto trabalha. Vamos aqui imaginar um lenhador, que acredito que a principal ferramenta de trabalho do lenhador é o machado. O lenhador, ele não pode estar ali golpeando um pedaço de madeira e ao mesmo tempo querer afiar o machado. É necessário parar o que está sendo feito. É necessário ele parar com a sua atividade naquele momento, para que ele possa reservar um tempo afiando o seu machado. Pessoas possuem dificuldades em parar. Conforme vão se passando os dias, nós vamos acumulando mais e mais atividades, ocupando cada vez os nossos dias com diversas coisas. Assumimos compromissos com pessoas. Assumimos compromissos com o nosso trabalho, com nossa faculdade, com a escola. E deixamos, em último caso, se sobrar um tempinho do nosso dia, separamos um tempo para nos relacionarmos com Deus. Não sei se o iPhone tem essa ferramenta, não sei se o Android tem. Tem uma... que você consegue ver o tempo de uso. Não sei se vocês já foram curiosos ao ponto de falar assim, deixa eu ver quanto tempo que eu estou perdendo do meu dia usando meu celular. Tem dias que eu... Tem dias não, a maioria dos dias... Eu passo mais de uma hora utilizando o meu celular. Pode ser que vocês falem assim, nossa, aí você tá brincando com a minha cara, né? Pode ser que vocês falem assim, não, quando eu fui olhar o meu celular, duas horas do meu dia eu dedico ao meu celular. E muitas das vezes daquilo que nós fazemos aqui não são coisas muito úteis. Não são coisas que vão agregar muito valor à nossa vida. Temos colocado importância em coisas. Temos dedicado importância em tantas coisas que não vão agregar nada para nós. E o tempo que nós deveríamos estar dedicando a Deus, para nos relacionarmos com Ele, isso tem ficado para um segundo momento. O momento que nós temos que parar e falar assim, Deus, do jeito que está, não está dando mais. O machado que eu estou tendo aqui na mão, eu estou golpeando, e eu não consigo obter o sucesso do meu trabalho. Eu não consigo obter o resultado do meu trabalho. Deus fala ao seu coração nessa noite que é momento de você parar um pouco. É momento de você parar e analisar o seu dia. Seja um pouco organizado com isso, de todos os afazeres, de tudo aquilo que você precisa fazer. Separe um tempo do seu dia. Separe um tempo do seu dia em meditar e ler a palavra. Separe um tempo do seu dia em orar com Deus e falar com Deus. Passamos dias após dias e sequer dobramos os nossos joelhos para falar com o Senhor. E parece que é somente quando as coisas estão indo ruins, que as coisas não estão muito boas, que nós nos lembramos que precisamos nos relacionar com eles. Parece que é somente quando o mundo vai desabar. Parece que é somente que quando o nosso barco está passando por uma grande tribulação, que nós lembramos e trazemos à tona que existe um Deus grande e poderoso ao nosso lado. E é importante... É importante nós entendermos que se tentarmos economizar tempo que usaríamos na manutenção do nosso machado, perderemos mais tempo ao executar o trabalho. O que eu quero dizer com isso? O tempo que você vai dedicar em executar o seu trabalho com o seu machado cego, era melhor você estar dedicando esse tempo afiando ele, que você conseguiria fazer as coisas de um jeito mais fácil e rápido. E quais são as consequências, gente? Quais são as consequências para a nossa vida quando nós estamos utilizando um machado que está cego? Quando nós estamos utilizando um machado que está cego, nós sentimos dores. Conforme nós vamos trabalhando, quando você olha assim para sua mão está cheia de calos. E você está mais do que tudo cansado, porque você está utilizando o seu machado e não consegue obter o resultado. Trabalhar com machado cego pode ocasionar dores e calos. Quando vamos para a guerra sem nos prepararmos, sofremos as consequências disso. Estamos utilizando um machado sem corte algum. Estamos sofrendo a consequência disso nos nossos dias. Estamos sofrendo as consequências disso, como eu disse, que nós chegamos ao fim do nosso dia e perguntamos por que nada deu certo. Nós vamos acumulando dias em que tudo não vai dando certo na nossa vida. Isso vai trazendo momentos de crise para cada um de nós, vai trazendo momentos de tristeza, vai trazendo cada vez mais ansiedade, porque você procura obter o resultado, isso não chega e você fica ansioso por isso. Mas isso tudo acontece porque você precisa reservar um tempo com Deus. Você precisa se relacionar com Deus. Você nem sabe se isso que você está fazendo é a da vontade de Deus para a sua vida. Quando nós não nos relacionamos com Deus, nós fazemos as coisas pelo nosso coração e não pelo coração de Deus. Quando nós nos relacionamos com Ele e obtemos um nível de intimidade, nós chegamos a um nível de que aquilo que nós estamos desejando no nosso coração é a mesma coisa que aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Isso traz facilidade para nós no dia a dia. Muitas das vezes nós nos questionamos, Deus, por que não está dando certo? Deus, parece que está tudo desmoronando. Deus, parece que nada dá certo na minha vida. Você já preparou e perguntou para Deus se isso que você está fazendo é da vontade dele? Que o momento que nós estamos nos relacionando com ele é justamente nesses momentos em que ele falará essas coisas fortemente aos nossos corações. É justamente durante esses momentos de comunhão, é justamente nesses momentos de intimidade que Deus falará para nós: filho, isso aí não vai dar muito certo. Muitas das vezes nós falamos assim: você orou a Deus antes de fazer tal coisa? Sim, orei. Você perguntou para Deus se era da vontade dele isso que você está fazendo? Sim, perguntei. Mas nós oramos e perguntamos para Deus qual que é a vontade dele para a nossa vida. Só que ficamos ansiosos e não esperamos a resposta. Entenda que a oração de Deus para a sua vida não é um monólogo. A prática da oração não é um monólogo. Monólogo é quando somente uma pessoa fala e a outra não responde. Quando você está orando com Deus, para Deus, você está praticando um diálogo. Quando você fala com Deus, a partir do momento que você silencia as demais vozes que falam ao seu ouvido durante o dia, e você tem sensibilidade para ouvir a voz dele ao seu coração, você precisa esperar a resposta de Deus para a sua vida. Mas não adianta você sair daqui e falar assim: não, agora vai. Agora é o momento de me relacionar, mas agora eu vou mergulhar até o mais profundo nível. Isso você adquire com o tempo. Hoje é um pouquinho. Na semana que vem você acrescenta mais um pouquinho. Depois de um mês você acrescenta mais um outro pouco. E a partir disso você vai se relacionando. Pense você hoje no seu melhor amigo. Quem traga à tona na sua mente, quem é o seu melhor amigo hoje? Você consegue se lembrar a primeira vez que você teve o contato com ele? Com certeza a primeira vez que você se relacionou com ele foi talvez uma relação meio tímida. Pode ser que o seu melhor amigo que você tem hoje, na primeira vez que você viu ele, nem com a cara dele você foi. Pode ser que quando você viu seu melhor amigo, vixe, que esse cara aí não vai dar certo não. Não fui muito com a cara dela. Assim que as meninas falam, não é? Não fui muito com a cara dela. Mas a partir do momento que você foi se relacionando e conhecendo essa pessoa, isso trouxe intimidade. Isso trouxe tempo de relacionamento, mas isso você não adquiriu de um dia para a noite. Isso foi tempo gasto se relacionando, e isso eu acredito, creio no meu coração, que é da mesma forma que funciona com Deus. No momento da caminhada, nós precisamos nos relacionar com Ele. Isso vai trazer nos momentos de intimidade. E nós saberemos qual que é a vontade do Senhor para nossas vidas. E, gente, aí você pode me perguntar: tá bom, Guilherme, e aí, o que a gente faz? Analisei, olhei para dentro de mim mesmo e vi que o negócio está feio. O machado não está afiado. Estou precisando dedicar um bom tempo afiando meu machado. Como que eu faço isso? Vamos lá. Josué 1:8 diz assim para a gente: não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. 1 Timóteo 4:13 também diz para nós: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Temos aqui duas orientações para dois personagens que foram tremendamente usados por Deus na palavra. Primeiro nós temos a orientação de Moisés para Josué, e depois nós temos uma carta de Paulo para Timóteo. Nessas duas mensagens aqui que nós lemos, uma no Antigo Testamento e uma no Novo, independente de se no Antigo ou no Novo Testamento, ambas falam para nós que nós devemos dedicar tempo meditando nesse livro. Fala para nós que devemos dedicar tempo meditando a palavra. E se essa palavra, tudo aquilo que nós estivermos lendo, meditando nela, e colocarmos isso em prática no nosso, na nossa vida, como Moisés disse para Josué, você será bem sucedido. E nós não temos que ler a palavra, tenha atenção nisso, da mesma forma que nós lemos um livro qualquer. Não é da mesma forma que você lê um livro qualquer que você consegue ler um livro em uma semana, duas semanas. E você vai lendo, consumindo aquele monte de informação. A palavra de Deus é importante que você leia e medite naquilo que está escrito aqui nela. Tudo aquilo que está escrito na palavra é importante que você não somente guarde no seu coração. Isso é extremamente importante. Mas que você possa meditar nela de dia e de noite. Muitas das vezes nós pedimos para Deus uma resposta. Falamos que Deus não fala conosco. Muitas das vezes a resposta que nós precisamos está na cabeceira da sua cama. Ou talvez está na estante da sua sala. Ou, no último caso, ela está aberta lá como um amuleto no Salmo 91. A resposta que nós precisamos, que você tem tanto pedido, está aqui na palavra de Deus. Nós queremos acrescentar novas maneiras, novos métodos de relacionarmos com Deus. Mas a principal orientação de vida que Deus nos deixou está aqui na palavra dEle. Às vezes nós chegamos para líderes e pastores perguntando, e aí, o que você acha que eu devo fazer? Na consolidação aconteceu isso na última semana. Eu estava consolidando um rapaz que chegou aqui na igreja e ele começou a relatar por diversos problemas que ele estava passando, até que chegou no final disso tudo, ele perguntou para mim, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei para ele assim, meu irmão, infelizmente eu não posso te dar certeza o caminho certo, trilhar para você o caminho, falando assim, ó, faça isso, isso e isso, te dá a cartilha do sucesso. Faça isso, isso e isso que você vai conseguir, que você vai ter a vitória. Mas algo que eu falo com toda certeza no meu coração, se relacione com Deus e Ele te dará a resposta que você tanto precisa. Eu posso até tentar aqui te orientar de alguma forma, segundo o que Deus ministra ao meu coração, mas a resposta certa para a sua vida, Ele te dará no momento que você estiver se relacionando com Ele, no momento que você estiver lendo e meditando nessa palavra. Talvez a palavra, a Bíblia na sua casa, não sei onde que ela está. Hoje em tempos modernos, isso não é ruim, não estou criticando. Toda vez que a Bíblia está no nosso celular, isso é ótimo. Nós temos diversas versões, onde que nós estivermos, nós conseguimos ter acesso. Mas onde que está a Bíblia na sua casa? A Bíblia física? As páginas? As folhas? Talvez pode ser que por muito tempo está lá guardada na estante ou na cabeceira da sua cama como se fosse um amuleto. Deixe de ter esse livro não tenha esse livro como um amuleto. Mas comece a se alimentar de tudo aquilo que está escrito nesse livro. Comece a se alimentar e consumir tudo aquilo que Deus nos deixou aqui na palavra. Para que toda vez que você se sentir meio perdido, e você se voltar para aquilo que está escrito aqui, eu tenho certeza que Deus te dará a resposta que você tanto precisa. Primeiro, a leitura da palavra. Certo? A Bíblia é nosso guia de vida. E o segundo deles é a oração. E é interessante que ficamos às vezes presos à oração de pastores e de líderes. Não acho errado nós pedirmos ajuda em oração para os nossos líderes e para os nossos pastores. Eu acho que isso é saudável de se fazer. Quando nos unimos em oração em prol de uma causa. Só que oração de um pastor e de um líder não pode ser a muleta para você. Às vezes nós voltamos para as práticas do Antigo Testamento, onde é necessário nós levarmos as nossas petições para um sacerdote, levarmos um sacrifício para o sacerdote, e o sacerdote entrava dentro do templo e apresentava para Deus tudo aquilo que as pessoas estavam pedindo. Não sei se você sabe disso, mas se você sabe ou se esqueceu, eu trago à tona isso de novo, que o véu foi rasgado e você tem acesso livre ao Pai. Não existe mais nenhuma restrição, não existe mais nenhuma barreira entre você e Ele. Às vezes nós achamos que o pastor aquele, que ele tem uma senha especial para falar com Deus. Achamos que um pastor e que um líder, que ele tem um crachá de VIP, que quando ele dobra o seu joelho em oração, ele consegue alguns atalhos e consegue falar com Deus mais próximo. Gente, dedique tempo em oração. Dedique tempo em falar com Deus. Não fique preso somente à oração de outras pessoas. Eu por muito tempo demorei para aprender isso. Como eu disse para vocês, nasci num lar cristão. Minha mãe é uma mulher de muita oração mesmo. Eu sei que muitas das coisas que já aconteceram na minha vida foi resultado de oração da minha mãe. Só que existe um momento da nossa vida que nós precisamos deixar de seguir o Deus dos nossos pais e tomarmos uma posição de falar assim: não, esse não é o Deus mais dos meus pais, esse agora é o meu Deus. Eu conheço ao Deus, não ao Deus que meus pais, durante o meu crescimento, falaram para mim, mas eu conheço ao Deus a qual eu me relaciono dia após dia. Será que tudo aquilo que você conhece de Deus, que se eu te perguntasse aqui o que Deus é para você, e você começaria a falar algumas coisas, será que isso é o que Deus tem sido para você, ou é o que Deus tem sido para os outros e você ouviu falar? É importante nós não conhecermos Deus do que os outros falam, mas é importante nós conhecermos Deus da forma que eu me relaciono. Você ter a certeza no meu coração de tudo aquilo que eu sei a respeito de Deus, todo o amor que eu sinto por Ele, não é pelo que pastores e líderes, pessoas falam para mim. Eu amo Ele de uma forma tão grande, é porque eu conheço e me relaciono com Ele. Como nós falamos aqui que relacionamento traz intimidade, e nós vamos conhecendo as pessoas, conforme nós vamos nos relacionando com Deus, nós vamos conhecendo a face dEle. Nós vamos conhecendo, entenda aqui, as áreas de atuação de Deus para as nossas vidas. Existe um tempo que você vai conhecer um Deus do sobrenatural, o Deus de milagres, o Deus que cura, o Deus da prosperidade. E essas são todas as áreas de atuação do nosso Deus. Ele é completo em si mesmo. Mas conforme nós vamos nos relacionando, nós vamos conhecendo mais a Ele. E conhecendo o quão maravilhoso Ele é. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos 6. Atos 6, versículo 1. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do espírito de sabedoria. Passaremos a eles a essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que que acontece? Aqui em Atos 6, Jesus já ressuscitou, já teve um tempo ali com os discípulos e já tinha retornado aos céus. E aí tudo aquilo que os discípulos tinham aprendido, eles tinham que começar a colocar em prática. E acontece que aqui, que no capítulo 6 de Atos, que nós acabamos de ler, a igreja estava começando a ser estabelecida. E conforme a igreja ia crescendo, demais atividades começaram a aparecer. Outras atividades começaram a aparecer para que os discípulos pudessem executar. Só que aí algo muito importante que foi falado, que nós acabamos de ler aqui em Atos 6. Mesmo com tantos afazeres, mesmo com tantas coisas que tinham que se fazer, eles falaram assim: e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Levantem entre vocês outras pessoas para que possam fazer essas atividades que estão começando a fazer, que estão começando a aparecer. Nós dedicaremos tempo ao ministério da palavra e da oração. Mesmo mediante tantas coisas que nós temos que fazer, mesmo com tantos afazeres que nós vamos acumulando, e isso é normal. Primeiro nós temos a preocupação somente de estudar. Depois, quando nós alcançamos a maioridade, precisamos trabalhar e também estudar. Depois de um certo tempo, nós precisamos ter a responsabilidade de cuidar de uma casa, de uma família. E isso faz parte do nosso processo de maturidade. Só que mesmo diante de tudo isso, mesmo se você falar para mim: irmão, eu acordo 6 da manhã, 5 da manhã, e volto para casa 11 horas, meia-noite. Não despreze na sua vida o ministério da palavra e da oração. Dedique você tempo. Comece com 10 minutos, depois você vai acrescentando 15, 20, 25. Dedique tempo em oração. Dedique tempo antes de você ir fazer tudo aquilo que você precisa fazer durante o dia. Dobre os seus joelhos antes de sair de casa. E ore a Deus, falando: Senhor, eu não sei o que foi preparado para mim no dia de hoje. Eu não sei se hoje vai ser um dia calmo. Não sei se hoje vai ser um dia turbulento. Mas eu sei que, independente de como for, o Senhor estará comigo em todas as coisas. O Senhor estará ao meu lado em tudo aquilo que eu estiver fazendo. Dedique tempo, gente. Dedique tempo afiando o seu machado. Dedique tempo, momento de preparação. Coloque-se de pé no seu lugar. A partir do momento em que a ferramenta adquire um corte melhor, será o corte que determinará o resultado e não a força do golpe na lenha. Se tentarmos economizar o tempo que usaríamos para a manutenção da ferramenta, acabaremos perdendo mais tempo ainda no trabalho que executamos. Não é se sua ferramenta é melhor que as irá te assegurar um corte, mas o que irá te assegurar que se você vai obter sucesso naquilo que você está fazendo, é se o corte dessa lâmina está afiado. Não tente você acumular ferramentas para que você possa no final falar assim: consegui. Eu achei, dei aqui o meu jeito, consegui outros meios para que eu pudesse obter o resultado no meu trabalho. Não se preocupe com isso. Dedique tempo da sua vida para avaliar se o corte do machado está bem afiado. Que você possa analisar isso na sua vida. Se você tem dedicado mais tempo aos seus afazeres que lhe trarão benefícios aqui nessa terra, e tem deixado os afazeres que lhe trarão tesouros lá no céu. Que você possa nesse momento orar a Deus, pedir a Ele, refletir como tem sido o seu relacionamento com Ele.